os profissionais de saúde é que mantêm o Serviço Nacional de Saúde e a saúde em Portugal em cima. São eles, senhora ministra Marta Temido, que são de facto resilientes e conseguem tudo o que nós temos no nosso país, independentemente de ser no setor público, privado ou social. Mas vou àquilo que tinha programado dizer. O PS governou o país 20 anos nos últimos 29, ou seja, mais de 2/3 do tempo. Só esta última governação durou mais de 8 anos. E o que aconteceu nos últimos 8 anos? E vale a pena dizer aquilo que nós sabemos. O Estado pagou ao setor social e privado cerca de 8 mil milhões de euros em 2023. Podem fazer o fast-check se quiserem. Mais de metade do orçamento do Estado para a saúde. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde perdeu objetivamente capacidade de resposta interna. Em 2023, cerca de 45% dos portugueses tinham seguros privados de saúde, incluindo obviamente a ADSE, porque a ADSE neste momento é totalmente paga pelos seus segurados. Porquê que tanta gente tem necessidade de ter seguros de saúde, senhores e senhoras deputados? O maior prestador de cuidados de saúde em Portugal já é o setor privado e social, senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Prestou cerca de 57% de todos os cuidados de saúde em 2022. Análise das contas satélites do SNS, feita pelo economista Miguel Gouveia e publicadas em livro. O maior financiador dos cuidados de saúde em Portugal ainda é o SNS. Cerca de 65% de financiamento em 2022. Um valor claramente inferior aos anos anteriores. Ou seja, cada vez mais são os cidadãos que pagam a saúde do seu bolso. Já são 35% da despesa anual da saúde. A média europeia, senhores e senhoras deputados, são 15,2%. E continuam, cá em Portugal, a pagar cada vez mais impostos. Se, como diz o Partido Socialista, nunca tivemos tantos recursos humanos no SNS e o Orçamento de Estado para a Saúde nunca foi tão elevado, o que é que falhou? Será a incompetência do Governo Socialista e dos seus responsáveis? Será a ausência de verdadeiras reformas no SNS, nomeadamente na governação e na gestão? Ou será que falta mesmo força de trabalho no SNS? Ou será um conjunto destas três situações? O PS acusou a AD de querer abandonar o SNS. Afinal, quem abandonou nestes anos a essência do SNS? O PS deixa-nos um SNS desorganizado e em sofrimento, onde sofrem demasiadas pessoas à espera, onde escasseia o investimento público e a capacidade de resposta às populações é manifestamente insuficiente. Nos últimos anos, os cuidados primários tornaram-se cada vez menos a porta de entrada do SNS. O número de portugueses sem médico de família é simplesmente inaceitável. Por sua vez, apesar da dedicação e da resiliência, sim, senhora ministra, da resiliência dos profissionais de saúde, também os hospitais enfrentam dificuldades de funcionamento, situações indesejáveis com as quais não nos podemos conformar. A gestão dos recursos humanos do SNS pelo anterior governo foi desastrosa, levando à saída de milhares e milhares de profissionais qualificados. Agora, meus amigos, senhoras e senhores deputados, é tempo de mudar. E é para essa mudança aos serviços portugueses que todos devemos trabalhar, empenhar o nosso saber e gastar as nossas energias. E relevo desde já a concretização de uma das muitas medidas que o nosso governo vai implementar para ajudar as pessoas mais frágeis. 140 mil idosos vão ter acesso a medicamentos gratuitos. Os portugueses que nos elegeram esperam de nós visão estratégica e uma forte capacidade de realização. Defendemos, por isso, um sistema de saúde centrado num SNS forte, moderno, bem equipado, assente numa saudável articulação com os setores privado e social, em que as capacidades e estruturas existentes em todo o sistema sejam plenamente aproveitadas, protegendo, obviamente, a causa pública. Defendemos o reforço das equipas multiprofissionais e a liderança clínica e um novo modelo de gestão próximo dos profissionais e centrado nas populações. Não queremos doentes à espera meses ou anos para terem acesso ao SNS. Portugal precisa de uma lei de base de saúde inclusiva, moderna, flexível e progressiva, que respeite os profissionais e promova a obtenção de ganhos em saúde para os portugueses e melhor acesso aos cuidados de saúde. Portugal precisa de soluções que permitam alcançar o máximo denominador político comum, aproveitando também o trabalho sério da Comissão de Revisão da Lei da Base de Saúde, que a doutora Maria de Belém presidiu em 2018. O PSD diz presente: primeiro as pessoas, cuidado das pessoas, ninguém connosco vai ficar para trás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos então fazer, está encerrado o debate, vamos fazer a verificação do quórum para passarmos à fase das votações. Peço aos serviços que abram o sistema para o efeito. Se algum dos senhores deputados não se conseguiu registar, agradeço que assinale para ficar devidamente anotado.
Senhor Presidente, ainda estou a tentar.
Não vi quem foi, mas eu aguardo.
Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega.
Tentativa foi coroada de êxito?
Ainda não, Sr. Presidente, que o sistema está a ligar. Registada com sucesso.
Muito bem. Muito obrigado. Pode fechar o registro do quórum. Estão considerados 221 senhores deputados para efeitos do quórum. Temos quórum para votação. Dou a palavra ao senhor secretário Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que participam nos trabalhos por videoconferência a Sra. Deputada Paula Cardoso e o Sr. Deputado Flávio Martins, ambos do parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. É o seguinte só. Eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente Marcos Postrelo que venha, porque eu tenho um compromisso, quando presidente da Assembleia da República, com o Dia da Europa, na Fundação Champalimau, com o qual estou comprometido, e é melhor começar as votações com o Sr. Vice-Presidente para não fazer uma interrupção a meio.
Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar então, penso que está encerrado o quórum, está verificado o quórum. Algum dos senhores deputados não se conseguiu registar? Não há sinais à mesa, penso portanto que estão todos registados. Passamos então à leitura do projeto de voto número 7-16, primeiro apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de António Pedro Vasconcelos, cuja família está presente nesta Câmara, E para a leitura do voto tem a palavra a senhora deputada Joana Lima.
Muito obrigada, senhor Presidente. Faleceu no passado dia 5 de março, aos 84 anos, António Pedro Saraiva de Barros e Vasconcelos, figura incontornável do Portugal democrático enquanto realizador, produtor de cinema, escritor, crítico e homem de causas cívicas. Natural de Leiria, onde nasceu a 10 de março de 1939, António Pedro de Vasconcelos, APV, como ficou conhecido, frequentou, sem concluir, os cursos de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e de Filmografia da Sorbonne, tendo-se destacado como um dos realizadores da segunda geração do cinema novo português, ao lado de João César Monteiro ou José Fonseca e Costa. Defensor de um cinema para o grande público e ancorado na realidade, estreou-se com o filme Perdido por 100, em 1973, ficando na história como responsável de alguns dos maiores sucessos do cinema português, como O Legado Morto, em 1988, Jaime, em 1999, ou Call Girl, em 2007, somando 12 longas-metragens de ficção e alguns documentários. Além de realizador, António Pedro Vasconcelos foi produtor de cinema, tendo sido um dos fundadores do Centro Português de Cinema, estrutura apoiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, que produziu a maior parte dos filmes do cinema novo português, bem como da Opus Filme e da VO Filmes, que fundou em finais dos anos 1970 com Paulo Branco. A APV fez crítica literária e cinematográfica para jornais como o Diário de Notícias e o República e nas revistas Imagem, O Tempo e o Modo, Colóquio, sendo colunista da Visão e diretor de Semana, suplemento do Independente, tendo ainda chefiado a redação de O Cinéfilo, do jornal O Século, com João César Monteiro. Benfiquista do coração, o Desporto Rei, foi outra das suas grandes paixões, tendo sido comentador nos jornais Record e O Independente, bem como o da RTP, no programa Trio de Ataque, entre 2004 e 2010. Homem de causas, a APV publicou 3 livros, foi coordenador do Secretariado Nacional para o Audiovisual, entre 1991 e 1993, Presidente do Grupo de Trabalho para o Livro Verde da Comissão Europeia sobre a Indústria Audiovisual, bem como professor da Escola de Cinema do Conservatório Nacional e coordenador executivo da Licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário da Universidade Moderna de Lisboa. Tendo visto o seu percurso agraciado com o grau de Grande Oficial da Ordem Infante Dom Henrique pelo Presidente da República, Mário Soares, em 1992. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenário, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de António Pedro Vasconcelos, figura incontornável do panorama cultural do Portugal democrático e cineasta responsável pelos maiores êxitos de bilheteira do cinema português. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de voto número 24/16, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de Fernando Conceição. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para a leitura do voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fernando Conceição nasceu em Braga em 18 de abril de 1923, tendo falecido no passado dia 17 de abril, em vésperas de computar 101 anos de idade. Licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas pela Universidade de Lisboa. Iniciou a carreira profissional na Escola do Magistério Primário de Bragança, onde ocupou o cargo de diretor. Mais tarde, foi dar aulas para o Liceu de Guimarães, onde também desempenhou o cargo de reitor. A sua carreira político-administrativa foi pontuada por cargos de relevo. Foi deputado à Assembleia Nacional entre 1969 e 1964 e à Assembleia da República na 4ª e 5ª legislaturas, integrando nessa condição a subcomissão que elaborou a Lei de Bases do Sistema Educativo 1986. Foi vice-governador civil de Braga entre 1994 e 1995, Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Guimarães em 1968, Vogal da Assembleia Municipal de Guimarães em